a D&D Studio.
Ao vivo, PocoPixel número 157, eu sou o Adriano Brandão. Do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom?
Tudo bom, beleza?
E do lado do Danilo Silvestre tá o Denis Botana.
Oi, tudo bom?
Beleza?
Então, cheguei aqui, desculpa qualquer coisa.
Imagina.
Sentar aqui no cantinho, não quero atrapalhar nada não.
Tá? Por que que o Denis tá aqui com a gente?
O Denis tá aqui porque o tema desse episódio é Confira Comigo no Replay.
A gente vai falar sobre jogos de esporte e principalmente sobre um debate que está acontecendo na cena de jogos de esporte hoje, que é válido voltar a versões antigas dos jogos de esporte, quando a gente tem jogos de esporte novos todos os anos?
Os jogos de esporte são exemplos da tentativa da indústria de fazer novas atualizações anuais de jogos famosos. E agora parece que tem aí um movimento contrário.
Exatamente. Não devia estar melhorando todo ano, né?
É, pois é.
Porque que a gente vai jogar os velhos?
É, a gente vai jogar jogo
tem
velho.
Gente que tá fazendo.
Tem todo ano. Tem muita gente que tá jogando jogo velho e é isso que a gente vai debater agora. Esse episódio é um joint venture, é uma junção com o Bola Presa. Então explica o que é Bola Presa, Danilo.
Boa, o Bola Presa é um blog, o bolapresa.com.br, com um podcast desde 2011 sobre o basquete da NBA. E a gente fez aí essa união, juntamos forças, lembrando que esse podcast também estará disponível no feed do Bola Presa, mas com outra cara.
Exatamente.
As sessões específicas do Bola Presa estarão só no feed do Bola Presa e as sessões específicas do PocoPixel estão só aqui.
Exatamente, mas o tema principal é o mesmo.
O tema principal é o mesmo, mas um jabá do Bola Presa está no meio do PocoPixel também.
É verdade. Como temos um patrocinador pro Bola Presa, que é a Insider, um beijo pro pessoal da Insider, e tá no meio do tema, vai patrocinar aqui o PocoPixel também. De Lambu, a gente nem mandou a fatura pra eles.
Avisa, mas avisa eles, avisa.
Vou falar.
Teve um bônus aí, ganhou um público bônus. Novo.
Foi na faixa.
Muito bom. Antes da gente ir pro tema, a gente tem que falar um pouco do programa de mecenato aqui do PocoPixel, porque essa temporada tá acontecendo graças a vocês. A gente tá fazendo o PocoPixel agora de volta, regular, mensal. Então essa é a edição de agosto de 25. Mas ela pode se transformar em um podcast quinzenal ou mesmo semanal. E quem vai conseguir isso é você, entrando lá no PocoPixel.com/mecenato. A gente está em mais ou menos 60% da meta para transformar o PocoPixel de mensal para quinzenal. Então entra agora lá, que além de estar contribuindo para a gente continuar fazendo os podcasts e para transformar a periodicidade do PocoPixel, quem é mecenas, além de entrar no grupo que tem as melhores pessoas do Brasil...
Estou lá também.
As pessoas mais ilustradas do planeta Terra,
do grupo eu participo sempre.
É, exatamente. Também recebe os episódios com antecedência. Nesse episódio não muita antecedência, porque a saúde não deixa a gente gravar. Mas sempre é uma semana de antecedência, recebe os episódios que saem para todo mundo na última segunda-feira de cada mês.
Perfeito.
Então entra lá em PocoPixel.com/mecenato e apoia a gente.
E se você acha às vezes que o Danilo não tá gravando podcast o bastante, tem que gravar uma a mais.
Exatamente.
Precisa ser quinzenal.
Então, mais
se você pensa isso,
episódios por mês pro Danilo gravar.
É, você acha que o Danilo tá muito parado? Apoia o PocoPixel, vira quinzenal, o Danilo grava mais um podcast.
Bom, com o incentivo certo, a gente dá um jeitinho.
Sempre é possível. Se for com a ajuda de vocês aí do mecenato, melhor ainda. Vamos pro tema?
Bora! Vamos lá, Danilo. Começa do começo. Por que a gente joga jogo de esporte? Do começo, é. Por que a gente joga videogames, né? Porque...
É uma pizza.
É verdade, é. Isso é parece um episódio do Cronopedia mesmo.
A série do PocoPixel sobre a história dos videogames. E acho que a ideia principal é que jogos de videogame tentam ser divertidos. A gente espera buscar algum nível de diversão enquanto a gente joga. Então os jogos precisam ser primeiramente divertidos. E isso fez com que vários dos jogos iniciais, inclusive de esportes, fossem jogos abstratos. porque eles não tinham nenhuma intenção e nem possibilidades técnicas de reproduzir o que estava acontecendo no esporte real. Uhum. Eles queriam só ser experiências de diversão. Então, o que eu gosto sempre de lembrar é do Pelé Soccer, do Atari, nos anos 80.
Que não parece nem um pouco futebol, né?
Não parece em nada futebol.
Ele se apropria de um pedaço da regra do futebol, que é você tem que colocar a bola no gol.
Que não é só do futebol.
É verdade, do hockey, do lacrosse, vários esportes, né?
Vários esportes são assim.
No handball.
E aí você tem um time de 3 jogadores que tem posição fixa, então eles andam sempre num triângulo e você tem que ir com esse triângulo.
Eles são extremamente disciplinados taticamente, né?
Muito, né? É um atacante e 2 volantes.
É. Então eles estão sempre na tática 2-1, né?
Famosa tática 2-1. E aí com esse triângulo...
Alternativa bem inteligente, a tática 1-2.
1-2, exato. Ninguém tentou a 1-1-1, seria caótico, né?
Uma linha.
É, exato.
E aí com esse triângulo você tem que empurrar a bola até um retângulo fixo.
O repositório.
É, um gol. E aí, pra lembrar de longe futebol, existe uma tentativa de colocar fogos de artifício quando isso acontece.
Que não existe, né? Nenhum jogo de futebol, uma partida de futebol, quando faz gol tem fogos de artifício.
É só pra você fazer uma festa.
Exato.
Né? Lembrar clima de festa. Mas o jogo é completamente abstrato. Ele remete ao Pelé só porque o Pelé fez propaganda pro jogo.
Tá no nome do jogo, é.
E vários jogos eram assim, a princípio. Os jogos de futebol americano, que levavam o nome do Madden. E...
precisamos lembrar da propaganda da Atari com o Pelé, com o Mario Andretti e com o Kareem Abdul-Jabbar.
Que também existia um basquete que eram
os 3 da mesma propaganda. Então, uma propaganda pesada do começo dos anos 80 da Atari, em que os 3 jogam os jogos dos seus esportes. Então, o Pelé tá jogando o jogo de futebol, ele, literalmente, ele não sabe o que fazer com o joystick, o Pelé. É muito engraçado, ele tenta girar o negócio, ele não sabe...
segurar.
Exato, ele não sabe nem segurar. O Mario Andretti, que é piloto de Fórmula 1 na época e tal, ele joga um jogo de corrida, e o Kareem Abdul-Jabbar joga aquele jogo de basquete da Atari, famoso basketball. Que acho que tem aqui em algum lugar aqui no estúdio.
Sim, sim.
Ali, ó. Ali.
A gente tem. Faz parte do...
Não aparece na câmera.
É, mas temos o jogo. Mas é, esses jogos são abstratos. No sentido de que eles levam o nome do esporte só pra você ter uma ideia mais ou menos de qual é o objetivo. Então, colocar a bola em algum lugar específico. No caso da corrida, desviar de outros automóveis.
Sim.
Mas ele não tá simulando o que é a experiência real. E conforme a tecnologia vai avançando, a gente começa a ganhar essa possibilidade. Porque também é divertido, além de jogar jogos, fazer de conta. Fazer de conta é um tipo de jogo, uhum, é um tipo de brincadeira muito comum. E aí a gente começa a querer fazer de conta que estamos jogando o esporte que a gente acompanha. A gente quer estar no nosso time de futebol favorito, a gente quer jogar na NBA.
Sim.
Parece quase natural, né? Se você tá lá programando os jogos, ou mesmo como jogador, você fala, nossa... e se tivesse mais isso aqui, que ficasse mais parecido? Até desde, sei lá, esteticamente, e se esse gol tivesse uma rede, em vez de ser só um retângulo? E se a rede balançasse quando a bola jogasse? E se desse pra colocar 11 jogadores ao invés de 3?
Aham.
Uhum. É meio inevitável.
É, eu acho que tem um...
pra deixar mais parecido.
Tem uma série de jogos do ZX Spectrum, que é um computador de 8-bit inglês, do começo dos anos 80, que chama Match Day League. E a ideia muito desses jogos era você poder ter times fixos dentro dos jogos. Então tinha várias versões e tinha os mesmos times. E os times tinham nomes. Eu lembro dos nomes até. Tinha o Soccerama, tinha o Rittman United. Rittman era o nome do programador, né? O John Rittman. É um programador famoso, né? Do ZX Spectrum.
Roteiro demais na mão de uma pessoa,
sabe? Isso. Então ele criou uma liga. Então,
de times inventados.
De times inventados. Então não só a gente quer simular o futebol que existe, ou o esporte que existe, mas também a gente quer criar uma fantasia de esporte que existe só no videogame. E uma coisa que tem uma certa continuidade, é quase uma linha temporal alternativa e tal. É muito, muito divertido, né? A gente não quer só simular as regras, a gente também quer entrar numa fantasia.
Boa, e eu acho que uma das coisas mais importantes para jogos de esporte é a gente entender exatamente essa relação entre simular alguma coisa, fazer uma fantasia de realidade e conseguir fazer um jogo que seja divertido em si.
É, o Match Days League lá não era nada divertido.
E acho que esse é um paradoxo que a gente tem. Que muitas vezes a vida real, o mundo real, não é divertido. É, a gente gosta de jogar jogos que simulam a vida real se eles forem divertidos. Uhum. Eu sou um grande fã de Tokyo Bus Guide, que é um simulador de motorista de ônibus municipal no Japão. E ele tenta simular exatamente como é, com trânsito, você tem que avisar, apertar um comunicador de som para avisar os passageiros de qual que é a próxima parada.
Eu acho maravilhoso.
Aí você tem que ir freando devagarinho, você tem que abrir a porta para as pessoas entrarem. Legal.
Eu queria ver o São Paulo Bus Driver.
Tem o pessoal que faz mod, né?
Tem uns jogos mais novos.
Tem o Euro Truck Simulator, né?
Truck Simulator. Mas tem um que é um mod brasileiro, em São Paulo, e é tudo dublado. Então, tipo, tem as ruas, uhum. Só reconhece, mas aqui é a zona norte de São Paulo. Você conhece as linhas e é dublado. Então você abre a porta, o pessoal vai entrando e fala, e aí, motoras? Você para no ponto e vem um áudio assim, vai descer, motor! É muito bom, mas tem uma linha aí entre ser muito realista e ser minimamente divertido. Porque quando você fica complexo demais...
Fica muito igual à realidade, não é divertido. Se a realidade não é divertida...
É um trabalho, tem uma pessoa que é remunerada pra fazer isso por um motivo.
É legal, é engraçado você ver a cidade num mundo virtual que é parecido e você dirige. Porém, se demora 2 horas pra você fazer um trecho mínimo que dá muito trânsito...
Não, deixa de ser divertido.
É essa parte que eu tô querendo brincar. Você tem que ficar mudando de marcha e lidando com o problema mecânico do meu ônibus.
Sempre quebra, né? Sempre quebra.
É uma coisa do Euro Truck Simulator. Eu sei que tem 1000 mods e o pessoal faz mapas novos, mas o jogo base, você vai lá e pega a estrada na Europa. Vou lá de Munique até Berlim. Demora, sei lá, 15 minutos.
É, versão abreviada, né?
Vai passar
o esporte. O esporte, assim, voltando pro esporte. Os jogos de esporte não duram o tempo do jogo de verdade,
não,
né?
Não dura 45 minutos um tempo no jogo de futebol.
Não. Não me lembro qual o jogo que foi, se foi o FIFA 98, o primeiro 3D decente da EA de futebol. Se é o que ele colocava, o tempo que marcava na tela era o tempo do jogo de futebol mesmo. Então ia de 1 a 45. E antes, aceleradíssimo. Antes aparecia um tempo real. Então você jogava uma partida que aparecia escrito assim no canto da tela: 3 minutos. Era um jogo de 3 minutos. E pra gente tava super normal. Quando a EA colocou 45, a gente falou: uau!
É que parece mais o mundo real, mas eu não tenho a mesma duração, porque não seria divertido quando você joga.
E os jogos terminariam 92 a 35.
No FIFA 96, eu era criança e tinha essa opção no computador de mudar a duração. Foi 45 minutos.
Claro.
E aí eu joguei 44, nem sei se eu durei os 45 minutos. Mas tava lá, 18...
Porque sai muito gol, é muito mais fácil fazer gol.
Foi programado pra isso, né? Foi programado pra ter um placar com cara de futebol.
O 2-0, em 5 minutos.
45.
E isso nos leva a uma coisa como o NBA 2K, por exemplo. Porque é claro que você quer simular o máximo possível o basquete real. E aí se você coloca os quartos com a mesma duração da realidade, os placares ficam muito inflados. Mas mais do que isso... Alguns jogadores fazem 3 pontos, enquanto o outro faz 115.
É. No NBA eu acho que até é mais fácil fazer um jogo num tempo real do que no de futebol. Porque o basquete é todo controlado por tempo, né? Então cada posse de bola tem
20... Dura os tempos certos, exato.
No jogo dá pra gastar os 24 segundos de um jeito bem parecido com uma posse de bola de verdade. Então daria pra fazer um jogo de 48 minutos reais no NBA 2K... E ter um placar parecido com um jogo de verdade. É que assim, se o cara é muito bom, você descobre como o jogo meio que funciona. É, né?
Claro.
Então, eu não... É pra fazer, mas quebra. Tem o cara que faz 115 pontos. O jogo tem jogos...
Não é a prática, né? Eu não tô dentro da cena do NBA 2K, mas não é a prática colocar o jogo pra ter 12 minutos por quarto.
Não é a prática.
Eu acho que o básico é 5 minutos
por quarto. É 5 minutos por quarto? É uma abreviar mais 1050%, é bem menos abreviado do que o EA FC.
Claro. Mas o que me incomodava quando eu jogava mais 2K, jogava 5 minutos, porque é muito tempo jogar 48, é que aí eu ia ver as estatísticas depois do jogo, e como ele é mais fiel ao tempo, mas acabou 60 a 55.
E aí atrapalha as estatísticas, as assistências, os rebotes, os pontos.
A linha do jogo teve 18 pontos.
Uhum.
E nunca vai fazer 40 pontos.
Uhum, sim.
Porque não dá tempo.
Não dá tempo.
Ou eu tenho que fazer 40 pontos com um jogador só. Aí não parece mais...
Exato, então...
Nunca fica, é um cobertor curto demais, né?
Esse equilíbrio é muito difícil entre simular a realidade, parecer um faz de conta verossímil, e ser realmente divertido.
eu acho que um dos grandes exemplos disso, de que, em geral, quando a gente tem que escolher ou a simulação realista ou a diversão, a gente vai pra diversão.
A gente chama isso em pouco pixel, a gente chama isso de esporte fino contra esporte putaria.
O fino é a simulação. Tem que
respeitar a terminologia.
Perfeito, esporte putaria, que é o que em geral a gente chama de esporte arcade.
Arcade, modo arcade.
Em outros gêneros. Que é, o que importa é a diversão, ser frenético, não tem nenhuma responsabilidade com a realidade.
É a dicotomia o NBA 2K contra o NBA Jam.
Isso, o NBA Jam é o grande exemplo disso. Porque lembra o basquete da NBA num único aspecto. Os jogadores reais.
Os times. Os jogadores e os times, né?
Desenvolveu a cara deles, a cabeça deles.
O uniforme dos times.
Os jogadores de longe, tem os uniformes, os logos.
Alguma coisa da característica deles de jogo, tipo, sim, eles acertam um pouco mais de três do que o outro.
Porque é tudo exagerado. O cara é bom de três.
Ele vai fazer tudo. Ele
nunca é.
É.
Nada. Não sei, acontece uma coisa absurda.
O cara é bom de terrada, ele literalmente pula no teto do ginásio e depois ele ainda é.
Nada, dá seis piruetas em terra e a bola começa a pegar fogo.
Exato. Então, os corpos não são reais, porque eles são muito cabeçudos. Os times não são reais, porque são dois jogadores em quadra de cada vez. Mas só de usar o nome das equipes, a aparência dos jogadores no rosto, algo do jeito de jogar, já é o suficiente pra gente olhar e falar, nossa, é um jogo da NBA. Uhum, porque a jogabilidade é quase...
É qualquer coisa, é qualquer coisa.
Você joga com John Stockton e Karl Malone juntos, não com Jan Tiana e Rick Salamanca.
Exato, é, tem isso, né? Essa coisa de você usar a franquia também tem um... É cria uma coisa a mais pro jogo que é saboroso por si. Se você tirar todos os times da NBA e os nomes dos jogadores do NBA Jam, mesmo que seja uma putaria louca, vai ser legal, mas não vai ser tão legal quando se tivesse os times da NBA com os jogadores da NBA.
É, faz muita diferença.
Faz diferença.
E em termos de basquete, a associação com o basquete faz com que você perceba os objetivos. Ah, a bola tem que entrar na cesta, dá pra roubar a bola, eu quero impedir o meu adversário de fazer pontos. Fora isso, a jogabilidade é completamente absurda.
Você aprende a jogar aquilo, né? Você tem as táticas e os jeitos de jogar aquele jogo. Não tem nenhuma relação com o basquete.
O basquete te ajuda a aprender o jogo.
Isso.
Então, quando você vai jogar a bola no alvo. É uma bola de basquete, o alvo é uma cesta. Então é mais fácil perceber qual que é o alvo.
Eu entendo o objetivo na hora.
Tem você, e quando você aperta o botão de jogar a bola, o movimento é de um arremesso de basquete. Então você imagina, eu tenho que segurar,
soltar no alto.
E não solto, porque assim que eu arremesso.
E se eu tô defendendo, eu vou tentar pular com
não, joga
a frente pra ver se eu dou um pulo.
Assim, o cara pula 8 vezes o próprio tamanho pra soltar esse arremesso. E ele acerta muito mais do que erra. Tem essas coisas que não parecem basquete.
E tem o uso forte real.
Te ajuda a ensinar as regras, vamos aprender.
Sim.
Mas é só, fica aí.
E tem um efeito que não dá pra simular, que é o que eu chamo de efeito Mario Kart. Que até foi visto no código-fonte do NBA Jam, o computador dá uma chance a mais pros jogadores que estão perdendo, pra que o jogo fique mais parelho. Então no Mario Kart a gente recebe um monte de itens que aceleram bastante quando a gente tá atrás. No NBA Jam as bolas entram magicamente.
Tá. 10 pontos,
né? Isso. E isso não é simulação de nada.
Os objetivos são diferentes, né? O objetivo de um jogo de videogame é que seja divertido. E aí fica mais divertido se o jogo tiver parelho. Ele fica mais parelho, contrapassa.
É.
Quando a gente tá falando do esporte real no mundo, quando a gente tá falando de um jogo de basquete de verdade...
Não tem isso.
Não tem isso. O importante é criar uma série de parâmetros de mérito. E aí quem tiver jogando melhor, que abra 50 pontos.
Né? Isso que é, se tiver um jogo de basquete que seja totalmente simulação, ou qualquer outro esporte... E que não tem esses pequenos ajustes para tornar aquilo divertido, vai ser muito, muito chato.
O NBA 2K, que tenta ser mais realista, mais simulação, tem coisas assim.
Provavelmente tem os ajustes no código, né?
Força. Não, mas assim, você força arremessos difíceis, que não é característica desse jogador. Ele fica geladinho lá. Eles têm mais dificuldade de acertar com aquele jogador.
É pra tentar ser mais simulação,
O cara acerta 3 em sequência.
Mas será que não tem um, tipo, faltando poucos minutos e o cara tá perdendo, ele começa a acertar mais bola? Não,
acho que eles tentam ser bem esportivos.
Assim.
Uhum. Acho que é o que eles vendem, né? É pra parecer o mais próximo da NBA.
Entendi. Mas ao mesmo tempo, rolou numa época nos jogos de basquete universitário que se você tava jogando fora de casa...
Que é a edição da EA, né? A EA que faz, né, do basquete universitário.
Eu acho que teve 2K por um tempo.
Teve do 2K também?
Isso. Ah. E eu lembro que...
Mas com a licença da NCAA?
Eu acho que tinha o nome das universidades.
Ah,
porque
tá.
O nome dos jogadores era uma questão legal, que só recentemente
eles possam progressionar.
Agora eles podem ser remunerados, mas antes não podiam.
Uhum.
Mas o jogo propunha, você está jogando fora de casa, e aí o momento do jogo está a favor do time local, a torcida começa a fazer muito barulho, e aí você tem menos chance de acertar seus arremessos. As coisas ficam difíceis. E eu acho que isso não durou, porque é chato pra você como jogador.
E eu acho que tem uma outra coisa também.
Eu tô fazendo alguma coisa errada, é que a torcida tá fazendo muito barulho, então eu não consigo acertar os arremessos.
Eu tô nervoso com a torcida. Mas o jogo tava tentando simular que o bonequinho do jogo tava nervoso.
Isso é muita simulação, mas a simulação nem sempre é justa pros jogadores.
Eu me lembro de alguns jogos de futebol que faziam um force feedback no controle pra simular o nervosismo do cara de cobrar o pênalti, vibrava, assim. Nas livres também tem isso.
Mas sabe o que? No futebol tem um exemplo, né? Quando finalmente colocaram mão na bola nos FIFAs.
Uhum.
Porque é uma coisa que acontece no futebol real, então você tem que simular isso. A questão é que você não controla como jogador se você vai botar a mão na bola.
Não é culpa sua, né? É culpa do boneco, maldito boneco.
Você tá lá jogando, dando o seu melhor e de repente tá um pênalti. Por quê? Porque o meu boneco burro botou a mão na bola. E as pessoas se sentem injustiçadas com isso. E aí o FIFA tem a opção de você desligar, pra não ter essa opção mais.
Eu acho que eu ia entrar nesse assunto e pra poder fazer o link com os jogos antigos, porque a gente tá voltando pros jogos antigos. Eu acho que a ênfase muito grande no jogo online faz com que eles tentem tirar todas as características que sejam consideradas trapaça ou que atrapalhem a medição de quem é melhor que quem.
A justiça.
Isso, a questão de justiça. É a mistura de uma ideia de esporte eletrônico competitivo com uma ideia de o jogo online tem que ser justo.
Perfeito.
Então eles vão tirando. Então o NBA Jam não teria espaço no mundo de jogatina online, porque o melhor jogador lá do jogo tem que ganhar as partidas, porque ele é melhor. Ponto.
Isso começa até de seleção de jogador, seleção de time. Então, sabe, os primeiros FIFAs que tinham jogo online. Então, pegar o Real Madrid.
É.
E aí você vai lá enfrentar quem? Era o Real Madrid. Real Madrid contra o Real Madrid.
Todos os jogos são Real Madrid contra o Real Madrid. É.
Era isso, ninguém ia pegar o time. Eu queria pegar os times brasileiros, que eu achava legal, aí eu não conseguia.
É só impossível.
Ninguém?
Não é de ninguém.
E aí,
na época do sei lá, dos jogos dos anos 80, 90, que todo mundo era igual, os jogadores eram barrigudinhos de bigode, todos idênticos, tanto faz, né? Você mede literalmente o jogador contra o outro, a habilidade de um contra a habilidade do outro.
E aí os jogos,
o Real Madrid não entra nessa, né?
Os jogos vão se adaptar a isso, né? Então aí você monta o seu time, você tem cartinha.
Bom, aí criou-se esse novo esquema das cartinhas. É.
Um novo jeito para que esse jogo online tenha um formato diferente de só escolher um time.
O NBA 2K entrou nessa onda de cartinha tipo FUT?
Tem, não tinha? Eu não sei se tem cartinha, mas assim, eu sei que você vai montando.
Porque o NBA 2K Playgrounds, que é a versão NBA Jam da 2K, né?
Tem cartinhas.
Tem cartinhas. Você tem que ficar jogando pra conseguir cartinhas, né?
Acho que o jeito mais popular de jogar online hoje no NBA é quando você controla um jogador só. Você tem o seu.
Ah, tem isso, é?
O seu boneco.
Todo mundo é NPC e.
Você se junta com outras pessoas e pode jogar.
Ah, junta 5 pessoas por time. Perfeito.
É, customizado. O que eu acho muito curioso, porque a gente vai entrar nessa discussão mais a fundo, não parece nem um pouco NBA. É, então, e eu acho que...
Parece o basquete no parque, né?
Não, assim, esse vem essa ideia, tem um mundo aberto.
Perfeito.
Seu personagem, você se junta com outros nove...
E joga com a galera.
Nada aí remete a NBA, incluindo a jogatina em si. E eu acho que não reflete sequer o que é um jogo no parque.
Uhum.
Porque
os jogadores são muito bons, né?
Assim, tem um efeito colateral aí do fato de que a gente fala que quer simulação, a gente quer o faz de conta, mas no fundo a gente quer um jogo que ganhe quem é o melhor, a gente busca essa justiça quando a gente se enfrenta, e como a gente tá lidando com um jogo de videogame, a gente quer entender as regras do melhor jeito possível pra aumentar nossa chance de vitória. O que a gente quer é vencer. E o que a gente descobre rápido, jogando qualquer jogo de esporte, e acho que talvez seja particularmente real no NBA 2K, é que você tem mais chances de vencer se você se afasta de como o esporte é na vida real.
Aham. Uhum. Cria táticas e estratégias específicas de videogame.
Exato, porque você descobre no jogo qual é a sua melhor chance de pontuar. E às vezes é ficar girando em círculo. Às vezes é ficar driblando de um jeito completamente absurdo e antinatural.
São os gols malucos do FIFA ou do EFC que não fazem nenhum sentido no futebol, mas que eles fazem nesses torneios que passam no YouTube de EFC e tal. Eles fazem esse tipo de gol o tempo inteiro e você não vê esse tipo de gol no futebol.
Ah, aconteceu pouco tempo atrás, algumas semanas atrás, no campeonato oficial de Fórmula 1 de videogame. É. Que tem um jogo oficial da Fórmula 1, a Fórmula organiza...
É da EA o jogo da Fórmula 1?
Agora
é. É.
Ah, aí tem o campeonato oficial, os times, as equipes da Fórmula 1, lá tem seus representantes, e as corridas são muito parelhas, porque os carros têm que ser igual. Os carros têm que ser iguais. Não dá pra... A Ferrari é mais rápida que a Sauber.
Né? Uhum.
Claro, porque essa parte da simulação seria ruim pros competidores.
Né? Isso.
Então os carros são iguais, as corridas são muito parelhas. E aí tava tendo uma corrida, acho que era em Silverstone, que é a corrida do Reino Unido, da Inglaterra. E lá tem uma coisa. A entrada dos boxes vem antes da última curva, só que a última curva é meio lenta. Então a linha de chegada vem antes nos boxes do que na curva principal.
Você consegue ganhar a corrida no box.
Aí o cara acaba em terceiro. Na corrida, todo mundo colado, um atrás do outro, porque são os melhores.
Os carros são idênticos.
Os carros são idênticos, as corridas são bem paredes. O cara tava em terceiro, na última volta, entrou no box e ganhou a corrida.
Isso aconteceria na regra real?
Eu acho que não. A situação não aconteceria, assim, se todo mundo entrar nessa última curva.
Junto, não, impossível.
Isso nunca acontece em nenhuma ocasião.
Impossível.
E o cara pensar em quebrar a regra, desde tipo, vou entrar no box... Porque a linha de chegada lá é antes, a curva é mais curta.
E aí deu kart, e deu briga?
É, não deu briga. Pelo que eu vi, não deu briga. Uhum. Mas o cara foi só, ele sacou a regra do jogo.
É
uma mentalidade
de videogame. Ele trapaceou, né?
Eu quero vencer, deixa eu entender como é que são as regras do jogo de videogame pra usar ao meu favor. No NBA 2K tem a vantagem de dar um toco por trás de um cara que tá fazendo bandeja. E aí você deixa o cara infiltrar. Não, infiltra aí, por favor.
Aí você vai lá e faz
o... Você vai por trás e dá o toco. Sim, se você assiste uma competição profissional de NBA 2K, não lembra em absoluto o basquete.
Uhum.
É chatíssimo. Não, não lembra nem o basquete da NBA, nem o basquete de rua, nem o basquete de parque. Não lembra o basquete.
Lembra 2K.
Outros esportes competitivos de videogame, os esportes, eles não têm essa preocupação, né? Tipo, o LoL não tem que aparecer nada. Então você assiste, você gosta de assistir aquilo, você gosta. Você não é um pré-requisito. Ah, eu gosto de assistir tal coisa.
Porque parece
outra, né? Você gosta. Até os Counter-Strike da vida, ele não tenta aparecer um conflito armado.
A gente não tem tanta noção do que é um conflito armado, né? Isso. Não tem um conflito armado, sei lá, da quarta-feira à noite, que eu ligo a televisão e vejo um conflito armado.
Não.
É.
Futebol, você assiste e eles falam, eu gosto de assistir basquete. Deixa eu ver se esses moleques jogando são os melhores do mundo. Eles falam, são os melhores, só não parece basquete.
É, e tem essa coisa que é difícil, né, pros programadores mesmo, porque eles tentam fazer uma física que pareça o mais real possível.
Uhum.
Porque você quer que os corpos se movimentem de uma maneira real, você quer o suor na cara dos jogadores, pra aquilo parecer, quando você bate o olho, parecer uma transmissão televisiva. Mas muitas vezes essa física que tenta parecer real, na hora da jogabilidade, ela tem consequências que são imprevistas pro programador.
Aconteceu no FIFA isso, né? Acho que 2017 eles mudam a engine do jogo pra aquela Frostbite e muita gente odeia. Muita gente gosta de jogar até hoje o 2016, que é o último na engine antiga, que é mais fácil de fazer mod, de você...
É, acho que o grande lance dos jogos antigos de esporte é a possibilidade de fazer mod.
E a engine que eles gostavam, que, e a multa da propaganda da época era, vai ficar mais realista, as expressões faciais, tinha modo história na época que era novidade.
É, o Frostbite era uma engine que a EA usava nos outros jogos da empresa, em jogos de tiro, por exemplo.
Sim.
Para as movimentações ficarem reais. Mas não foi pensada para futebol. Então, a colisão era toda esquisita. Sim. As pernas se enroscavam
com... Tem vários perfis de Instagram só de capturas do FIFA, de bolas atravessando a cara do goleiro.
E de repente você descobre que, nossa, com essa física é muito fácil fazer gol de cabeça. E aí quando você vê na internet, tá todo mundo fazendo só gol de cabeça. Você fala, mas isso não acontece no futebol real. Não, tudo bem, é porque é uma sequência da física.
Eu me lembro de um jogo de arcade dos anos 90 chamado Go, Go, Go. E que o jeito melhor de fazer gol era fazer uma bicicleta depois de um cruzamento.
Perfeito, é verdade.
Tipo, não faz nenhum sentido.
Eu lembro. Nem o melhor jeito era a bicicleta. Porque são coisas que acontecem, né? São consequências de como você programa o jogo e os jogadores descobrem isso.
O FIFA International Soccer tinha um ponto um pouco depois da área, no canto, que se você chutasse em diagonal era gol. Era garantido que era gol.
Fico imaginando o programador também, né? Eu não entendo nada de programação. Mas como é que você programa uma coisa pra funcionar às vezes?
É, tem que entrar no...
O toco na tabela. Quando você deixa o cara passar e dá bandeja.
Ele não pode acontecer sempre, mas é que isso não acontece sempre. Então, no código aberto do NBA Jam, que alguém conseguiu fazer por engenharia reversa, tem lá os cálculos, tem um monte de cálculos assim de probabilidades. Então, esses jogos lidam com cálculos probabilísticos. Quais as chances do cara acertar aquela cesta?
Seja só um jogo de dados também. Isso, você não quer que seja uma roleta, você quer que...
No fundo
aconteça por meu mérito.
Não, mas você tá... ele tá disfarçando uma roleta. Você tá bem um monte de coisa acontecendo e atrás tem roletas acontecendo pra decidir se você acertar ou não.
Se você fizer um timing certo,
melhora as probabilidades.
Você pode mudar.
É, ou no...
controle da probabilidade.
Sim, no NBA 2K Playgrounds tem uma espécie de... uma rodinha, um timerzinho que diz se a probabilidade é melhor se você acerta o timing. Ele explicita isso pra você.
Mas tem histórias famosas disso, né? E se o cara vai lá, dá o timing perfeito e erra? A pessoa fica revoltada.
Ela fica revoltada, mas existe a chance.
É claro.
Tem lá 3% de chance de errar e às vezes dá o sorteio te manda errar. Mas tem que ter, né? Se for muito determinístico, você faz uma coisa e acontece outra coisa, o jogo fica só insuportável.
Exato, e aí esse mostra o paradoxo, que a gente quer uma simulação, mas ao mesmo tempo a gente quer um jogo que seja divertido. A gente quer reconhecer os atletas favoritos, mas você quer uma jogabilidade que faça sentido, que você se sinta ganhador por mérito e que tenha sido legal jogar. E acho que isso é muito difícil de construir. Acho que cada vez mais os jogos tentam primar pela relação com o mundo real e a jogabilidade, a diversão do jogo vão quebrando.
Eu acho que os jogos estão começando a perder essa tentativa de se parecerem cada vez mais com o mundo real por conta da jogatina online. Eu sinto que os jogos estão mais se preocupando cada vez mais em tornar a jogatina online possível. Esse é o objetivo dos jogos. A verossimilhança, ser idêntico ao que acontece no mundo real, é um objetivo secundário agora. Então, tipo, se o mais importante é fazer o cara colecionar as cartinhas para montar o melhor time, e aí disso sair uma jogatina online que faça sentido, os desenvolvedores vão apontar para esse lado. Não vão apontar para tornar o jogo cada vez mais parecido.
Você tem razão, mas um jogo como NBA 2K, por exemplo, ele nunca vai abrir mão de tentar parecer com o jogo real.
Tudo bem.
Ele tem uma relação com a realidade.
Eu acho que tem dois caminhos para isso. Um caminho é esse. É a tentativa e meio que uma obrigação e uma exigência do público de que tem que ficar cada vez mais real. E parece que se no passado a gente imaginava que um ano a mais para programar em cima do jogo do ano passado, vai sempre melhorar.
Isso
não é tão automático assim.
É uma escada que vai parecendo cada vez mais real.
Isso.
A gente tá percebendo que não é tão fácil assim. Isso explica um pouco porque o cara prefere jogar o NBA de 2012 ao invés do de 2018. Ou de 2017 ao invés de 2024. E cada um tem suas preferências. O FIFA a gente
fala. A gente já vai discutir esse ponto. Eu acho que tem um monte de fatores nesse negócio de voltar para jogos antigos.
E eu acho que tem outro fator que aí é o que você tá falando, Adriano. Que é... E acho que a gente já discutiu no Bola Presa sobre o NBA isso aí uma vez, que o Danilo falou mais profundamente essa parte. Que são os jogos tentando ser muita coisa ao mesmo tempo.
Ah, sim.
Então, você pega o NBA 2K, ele quer ser um jogo de simulação que você pega um time e faz uma temporada. Ele quer ser um jogo onde você pode controlar só um jogador e criar sua carreira com um modo história. Ele é um jogo online.
Ele é um jogo online.
Ele é um jogo online de 5 contra 5. Ele é um jogo online e cada um controla um jogador.
Ele é um jogo online de mundo aberto.
Pra jogar no parque.
Ele é um jogo de cartinha também. Você vai lá e ganha boost.
Isso. E tem o modo manager também no NBA 2K?
Modo manager, que você é o general manager e comanda o time, faz troca e draft ao longo de...
É muita coisa, né? É muita coisa.
Então você faz 8 jogos em um só e acerta os 8.
Uhum.
E como essa mecânica, essa física do jogo de basquete... funciona para o jogo contra o computador, contra a IA, contra o adversário que está do seu lado, contra 5 pessoas na internet.
É, na real, esses caras que voltam para os jogos antigos, já entrando nesse assunto, eles estão buscando, como que eu posso dizer, uma coisa só. Quando a cena de um jogo específico, sei lá, do NHL 95, por exemplo, o objetivo da cena é uma coisa específica. A gente gosta do NHL 95 por causa disso. E aí eles grudam no jogo por causa de uma coisa específica.
É, e eu acho que tem a ver, né, o Denis comentando que por muitos anos a gente imaginava que o jogo do ano seguinte de um esporte é sempre melhor do que o anterior. Porque a gente tá falando aqui de avanços tecnológicos. Só que a gente começa a ter efeitos colaterais disso. Primeiro é que a tecnologia não tá avançando tanto assim. A gente já não vê mais tantos saltos tecnológicos. E segundo, é que muitas vezes o avanço tecnológico, a semelhança com a realidade, não traduz numa jogabilidade mais divertida. NBA 2K foi ficando cada vez mais complexo em termos de quantidade de comandos, coisas que você tem que fazer com o controle, e você não ganha com isso necessariamente, que o jogo parece mais com a jogabilidade do mundo real.
Sim.
Fica ainda esquisito, ainda fantasioso, os dribles ainda são completamente absurdos. Então é uma coisa que sempre aconteceu no mundo dos videogames antigos. Quando, hoje em dia a gente não tem mais tantas continuações assim, numa mesma geração.
Demora muito, Fayão, a gente teve um pouco pixel sobre isso. Tem geração que tem um jogo, né?
Mas no Nintendinho a gente tem 6 Mega Mans. E aí dava pra escolher qual é o seu Mega Man favorito. Não é que necessariamente cada Mega Man é superior ao anterior. Tem mais coisas, tem mais elementos, mas você pode escolher qual deles você acha que tem a melhor jogabilidade, qual que é mais divertido de jogar. Eles não estão tentando ser mais parecidos com o mundo real. É aleatório. Então eu acho que agora a gente tá voltando pra essa mesma mentalidade de escolha seu Mega Man favorito com jogos de esporte. Porque se o que importa mais é a diversão, é a jogabilidade, e como você tinha comentado antes, dá pra fazer mod?
É, o mod exige um jogo antigo. Porque quem moda tá em casa. São pessoas que estão em casa e que não têm acesso direto ao jogo. Elas não trabalham na EA, sei lá, na Konami, e não têm acesso direto ao jogo. Então, a pessoa precisa ficar olhando para aquilo, fazer a engenharia reversa daquilo por bastante tempo. Então, são comunidades que fazem coisas muito pouquinhas aos pouquinhos. Por isso que precisam de anos. Então, quanto mais antigo o jogo, mais tempo de modagem a comunidade tem, sabe melhor como fazer aquelas mudanças.
Tem até, eles são mais simples em termos de programação.
E eles são mais simples. E aí é possível colocar mais e mais camadas de modagem, de modificação nesses jogos.
E isso resolve uma coisa, que é, se eu posso colocar os times de agora num jogo de 2015...
Numa jogabilidade de 2015?
Eu gosto mais daquela jogabilidade, já... Não importando se parece muito real, porque a gente tá assumindo que nem os jogos mais parecem.
As modagens têm esse paradoxo do Bomba Patch, que a jogabilidade não é igual à real, porque ela tá parada lá no FIFA de 2015. Mas só que o resto dos jogos
também não parece?
É verdade, né? Você pode abrir mão
de um monte de gol de bicicleta.
É um aspecto que você pode abrir mão, mas pra comunidade do Bomba Patch, o grau de adesão à realidade é impossível da EA conseguir. Que eles conseguem os acordos, a NBA, ou a FIFA, ou a UEFA, sei lá. Os acordos são pontuais, duram alguns anos, pode fazer uma coisa, pode fazer outra. Então quem faz oficialmente os jogos, eles têm uma limitação de quão real, quão atualizado os jogos são.
Tem times do Brasil que pode, tem time que faz isso.
O Bomba Patch pode tudo.
Oficial a contratação.
Certo? Exato, já tem a capa nova do Bomba Pet com o cara que foi só cogitado de contratar. Então o Bomba Pet, a comunidade de modding, consegue fazer coisas que a EA ou a Konami ou a 2K não conseguem fazer, que é...
No FIFA 2016 tem um mod famoso de décadas passadas.
Uhum.
Você escolhe, você baixa times dos anos 80.
Exato, não vai ter no oficial. Não tem como negociar.
Eles deixam a transmissão, né, do jogo.
É, eu quero. Isso, o cara do Bomba Patch, ele quer a experiência de assistir, de jogar o jogo igual o que ele assiste na Globo. Na Globo não vai ter na EA, entendeu? Não vai ter a voz do Luiz Roberto no Gol, né?
Então, aí você começa a ter tudo, porque você tem o acesso a fazer a transmissão o mais realista possível, e a jogabilidade, você pode escolher a jogabilidade que você gostava. A que você tá mais confortável.
Isso.
A que tem um nível ali de desafio e diversão que são mais equilibrados. Os jogos atuais, contemporâneos, tentam ser ultra parecidos com a vida real, muitas vezes não alcançam isso.
Tem
E tem essa coisa de não dar os saltos de qualidade, que é Bomba Patch tem do PlayStation 2.
Isso, você pode jogar no PlayStation 2.
Mas esses de FIFA 2016, você assiste assim, você bate um olho numa imagem do FIFA 2016.
Não é assim. Fica um diferente. Agora tu ia em Twitch 4, 5.
Não muda tanto.
Tanto. Assim, se você ficar fuçando, tem diferenças, óbvio. Mas não é gritante.
E você sai jogando.
E é muito engraçado. É umas coisas assim, por exemplo, como os a habilidade dos jogadores é decidida lá pela EA lá, sabe Deus como. Eles se sentam numa mesa e decidem como que se, qual que é a habilidade desse ano do Bellingham, sei lá.
Bom ou ruim?
É bom ou ruim? Bom no quê? Né? Eles decidem. Às vezes a comunidade do Bomba Patch não concorda com essas coisas. E eles meio que por comitê lá, sei lá, em fórum online, decidem qual que é a habilidade de um, de outro.
Tem muito certo e errado também, né? Como é que você vai dizer, né, o drible desse cara? Não é.
Mas eu me lembro...
3, é 86.
Mas eu me lembro de ver vocês no Bola Pesa falando de que o 2K gera controvérsia entre os jogadores, né? Eu sou revoltado.
Tem um cara responsável por isso na 2K e ele diz que os jogadores entram em contato, mandam mensagem pra ele, descobrem o celular dele pra reclamar.
Meu Deus.
Falando assim, mas eu tô acertando a bola de 3 pontos. Quando é que você vai subir meu rating?
Melhora meu rating aí.
Já saiu agora, na off-season. Tá saindo o NBA 2K novo e eles estão divulgando os rankings por categoria. Uhum. Então tem lá o ranking de tocos. Aí o Wembanyama é 99, que é o mais alto. E aqui é o top 10. Não tá lá o Miles Turner, o pivô que tava no Indiana Pacers e agora tá no Bucks. Ele tuitou lá. Ó, picada, que não sei o quê. Tipo, inaceitável. Como eu não tô entre os 10
melhores? E esses ratings são importantes nessas versões de cartinhas. Porque as cartinhas são sobre os ratings. Você quer colecionar as cartinhas que têm os melhores ratings. Então os ratings vão pro centro das atenções nesse modo cartinha. Então o cara que dá as notas pros jogadores tem um poder absurdo.
E é o oficial, né? No mod tem outras pessoas.
Isso, aí a comunidade meio que decide, né?
Mas é um jeito de contornar essa parte também, de não precisar depender do cara oficial.
É todo o poder ao povo, né?
Exato, até porque tem suspeitas, né? Tem um jogo antigo de rally que o cara que dava nome pro jogo, aquele McRae.
O Colin McRae.
Ele era o melhor do jogo. Ele era o melhor da época, não
necessariamente,
mas no jogo ele dominava.
Ele dominava a barra.
Só era a capa do NBA 2K.
Ele tinha que ser o melhor jogador, né? Defensável. Não sei.
Ele era um dos melhores jogadores da NBA, óbvio. Mas eu acho que dava um...
As capas do FIFA também sempre têm ratings melhores.
A justiça vem pelo mod.
Sim.
E quando a gente tá falando de coisas como Bomba Patch, por exemplo, a gente pode adequar isso pra sensibilidade local. Porque às vezes os oficiais, os responsáveis por saber...
Faz todo sentido.
Como é um jogador brasileiro, sim, nem assiste que bota brasileiro, a gente sabe.
Ou não gosta de um determinado tipo de jogo que a gente aprecia mais aqui, por exemplo.
Exato, claro. E até tem pra parte profissional, gente que gosta de competir jogando esses jogos... Às vezes você se dedica muito a um tipo de jogabilidade, você fica bom naquilo, e aí vem um jogo posterior.
Meio update, né?
E eles têm que mudar tudo, porque eles mudaram as sensibilidades, eles mudaram o que é um gol possível. E eles têm que aprender tudo de novo. Você coloca muito poder nas mãos de uma produtora de jogos, e muitas vezes isso não é divertido, sim, isso não ajuda. É como se o basquete ficasse mudando de regra todos os anos.
Uhum.
Os atletas não iam ficar felizes com isso, né?
O curioso é que os atletas mais profissionais têm que fazer isso, né?
Eles têm que se adaptar, porque eles...
Se é o profissional de EAFC, de NBA 2K, você joga os torneios organizados...
É sempre a última versão, hein?
NBA... Ou pela Fórmula 1, como eu citei agora há pouco, eles vão usar o jogo mais novo.
Exato. E aí o
seu jogador se brinca em casa por diversão, fala, não vou ficar na Fórmula 1 novo, não, vou ficar no 20.
Isso, exatamente.
Você defende a Ferrari? Não, você vai jogar...
Voltar em versões anteriores congela, dá uma estabilidade pro jogo que às vezes o jogador precisa pra melhorar a habilidade dele, pra ele treinar mais. E atualizações constantes não deixam isso acontecer.
Tem gente jogando o Grand Prix 2, Triglans, e jogo de Fórmula 1 de 94.
Na Microprose.
Ganhou um mod novo que revolucionou aí o jogo. Agora o volante vira.
Acho que é da Accolade, na verdade, não da Microprose.
É da
Microprose mesmo? Depois a gente... No PocoPix a gente coloca nos links do post.
Pô, lá pra vocês se virem. Ou ainda nos links do post.
Do PocoPix, exatamente.
E E o jogo era bem limitado, mas a física era legal, de como o carro responde à sua direção, de contato de um carro com o outro.
O jogo era divertido.
É.
Às vezes as regras reais de como é que carros respondem e como peças quebram quando batem podem parecer impressionantes quando você olha, né? Você gosta de confundir seu tio, no domingo ele olha e não sabe se a corrida de verdade é videogame, mas pode não ser divertido de jogar.
E Fórmula 1 ainda tem essa aqui com NBA e futebol não teve tanto, de que teve muitas produtoras diferentes fazendo jogos, oficiais até da Fórmula 1.
Aí fica variando muitas escolhas,
muda,
né?
Muda muito.
Os jogos mudam demais, né?
E aí um tenta fazer uma coisa que simula mais, mas é mais difícil, ou tenta fazer uma coisa meio arcade, dane-se, você passa todo mundo, sai voando, o carro não quebra.
Não, você prefere um, prefere o outro. Eu quero ficar nesse aqui, não quero que mude nenhum.
Me esclarece uma coisa sobre os jogos de Fórmula 1. Você, além de você simular o carro, sei lá, a Ferrari de 2025, sei lá, você também simula o piloto e as características do piloto? Como é que funciona isso?
Tipo, você tá controlando não, né?
Você tá controlando...
Você é o piloto. Então a única simulação que tem é daquele carro.
É, ajudaria pra fazer alguns pilotos mais agressivos, menos agressivos, você faz alguns mais rápidos, certo?
Mas você escolhe, eu quero jogar com tal piloto hoje.
Sim, dá pra fazer.
Não é você. Você entra como Denis Botana na Fórmula 1 ou como...
Um jogo no moderno, tem
uh-huh.
carreira. Assim.
Perfeito.
Carreira com meu boneco, com a minha cara.
Perfeito.
Você pode criar a sua equipe,
uh-huh.
que aí tem o joguinho de gerência, de desenvolver carro.
Porque, por exemplo, no Mega Drive, lá no Super Monaco GP2, lá, a graça era você ser o Ayrton Senna. Só que a diferença entre ser o Ayrton Senna e ser o Nigel Mansell ou o Alain Prost era nenhuma, porque é você sempre, né?
Eu sou o Ayrton Senna, mas eu não sou, né?
É
seu nome, é o rosto, é só uma fantasia, né? Mas você... acho que esse é o
paradoxo. É que no FIFA também, você controla lá o Bellingham, mas você continua sendo você.
Tem mais chance de acertar um chute.
É.
Carlos, eu aperto o botão de chute, ele sai muito forte.
Uhum.
Se eu sou o Senna e aperto o acelerador, o carro anda pra frente, assim. Não tem muito... transformar você numa coisa melhor.
Então, é só uma camada de simulação, não tem duas, né?
É que se exposta a contradição, né? A gente quer que seja nós, a gente quer sentir que nós somos responsáveis, mas a gente quer...
A fantasia
também, a gente quer, né? E às vezes a gente tá tentando inventar um monte de coisas novas pra fazer isso acontecer, enquanto os jogos mais antigos já tinham encontrado um equilíbrio, né? Você fica tentando inventar uma resposta e a resposta já existe. É tipo com roupa. Às vezes você quer ficar encontrando um jeito novo aí de parecer elegante e a resposta já tá lá, na polo da Insider.
Olha só! Eu tô muito orgulhoso de você, Danilo. Muito
obrigado. Porque é isso.
Que você não tá acostumado, mas no Bola Presa o Danilo é mestre.
Nossa, é o mestre da transição. Bem surpresa.
Porque a gente fica aí pensando em maneiras novas de você parecer estiloso, mas sem parecer que você tentou demais, sem parecer agressivo. E a Polo é uma resposta perfeita, e a Polo da Insider é especial, porque não marca o corpo, a gola fica ali bonitinho o dia inteiro, é anti-odor, então você pode garantir que você vai estar aí em plenas condições depois de um dia inteiro de trabalho. E é claro que, se você está escutando o Bola Presa, você tem um cupom especial.
Bola Presa. Ou o link, já você clica no link na descrição, já vai direto para o site com o cupom aplicado.
Se você está escutando um pouco Pixel, o cupom é o mesmo do Bola Presa.
Beleza, dá uma moral.
Beleza, aproveita e aí dê uma chance para a Polo da Insider. Você vai ficar surpreso de como ela não está inventando a roda em termos de estilo, mas ela inventa a roda em termos de conforto térmico e aparência, o tecido que não precisa passar e é anti-odor.
Falta uma coisa para a Insider só. Vocês patrocinam todos os canais do YouTube, parabéns, legal, gosto. Falta Insider nos joguinhos. Uma parte essencial de criar seu boneco nos jogos...
É a roupinha dele.
Jogo de roupinha, que a gente não falou dessa parte.
É verdade.
Jogo de todos os tipos, de manager, não sei o que, tem jogo de roupinha.
Jogo de roupinha.
E você quer deixar o seu jogador com a sua cara, você podia ter um Insider lá.
Fica aí a dica que o pessoal da Insider, um beijo pro pessoal da Insider.
Vou usar cupom do Bola Presa numa microtransação dentro do jogo pra comprar sua Insider virtual pro seu boneco.
Pra jogar no
Beach. Vai jogar aí? E aí no parque virtual?
Nossa,
nossa.
Jogar no Beach, eu caí numa pola da Insider. Destino ao futuro.
Não é a camiseta do futuro? É no futuro mesmo.
Mas eu tô muito fascinado com essa...
Com a camiseta da Insider.
Também, mas eu ia dizer com esse movimento de que parece que alguns jogos antigos de esporte já davam respostas melhores de jogabilidade e diversão do que os modernos. Então, dá pra continuar comprando jogo novo de futebol e de basquete de americano todos os anos. Dá pra perceber que alguns jogos antigos são só mais legais.
Eu acho que isso passa também até pelos jogos de esporte terem se consagrado como jogos anuais.
Uhum, sim.
Antes era isso, tem atualização, até porque isso vem de uma era pré-internet.
É, você tinha que atualizar com um jogo novo. É. É só pensar no FIFA International Soccer e no FIFA que o pessoal chama de FIFA 95, que é só uma atualizaçãozinha do FIFA International Soccer.
Então tinha que ter atualização dos jogadores, dos times, e aí tinha a evolução tecnológica. Hoje, como é menos perceptível, eu sinto que os jogos precisam oferecer alguma coisa. Tipo, vamos supor que o NBA 2K mais recente, eles olham e falam, cravamos nesse aqui, hein? Não tem muito o que melhorar.
A gente fecha a empresa, que a gente nunca mais vai lançar um jogo, porque chegamos ao máximo, né?
Anuncia lá, lança o trailer do NBA do ano que vem dizendo...
É o último.
Quase nada, porque o jogo é versátil.
Ou nem lança... Fala, olha, agora vai sair um DLC, você compra aí, só vai atualizar os jogadores e os elencos, tudo bem?
Ninguém aceita isso.
Não, tem uma cultura da atualização anual.
R$350 no jogo e aceitar isso.
Falou, como assim perfeito? Melhora ainda mais, traz uma novidade.
E chega uma hora e fala, não sei mais o que fazer novidade. Aí você tenta uma coisa que dá errado, aí de 2015 é melhor.
Pode ser, às vezes acontece. É.
Aí o NBA 2K lá 12, que tem a carreira do Michael Jordan, é mais legal, dá pra jogar com o Jordan. Vou voltar e jogar aquele.
Pode ser mais divertido. E eu acho que uma das coisas mais importantes é a gente assumir que essa tentativa por tornar o esporte no videogame tão realista quanto o esporte do mundo real não funciona.
Uhum.
O fato de que a gente quer vencer no jogo de videogame, que as físicas não são as mesmas, fazem com que o jogo sempre pareça esquisito. Ele sempre parece meio fantasia. E aí fantasia por fantasia, ou uma realidade que é muito chata e enfadonha, tipo, se fosse perfeitamente realista dirigir um ônibus no videogame, a gente acaba optando por coisas que são mais, na terminologia do Poco Pixel,
putaria.
Putaria. Uhum. A gente acaba escolhendo coisas mais arcade mesmo.
Eu acho que não tem como fugir disso. Aliás, tem mais jogos arcade saindo ultimamente. Saiu um novo de futebol, né? Aquele Rematch, que é meio Rocket League, mas aí você trocou os carros por pessoas. E é futebol, mas não é futebol.
É jogo de
poder. É um jogo. É videogame puro, assim, né?
É videogame puro, isso mesmo. É uma jogabilidade que aí lembra, é tipo Pelé Soccer. Tem alguns jogadores, tem um gol, tem uma bola e bora lá.
Tá tudo certo.
Aponta pro futebol só pra você entender as regras e pronto.
É. Exato.
Eu acho que...
Acho que tem cena pra tudo, né? Tem cena pra os jogos anuais, porque as pessoas querem jogar os envelopinhos de cartinhas e continuar jogando online e participando dos torneios de esporte. Tem a cena dos que querem jogar o FIFA 15 ou NHL 95 ou 2K2. Porque eles gostam daquele jogo, daquela jogabilidade específica e querem grudar naquilo de um jeito estável, sem mudanças, só com atualização de elenco, com a voz do Caio Ribeiro, sei lá, alguma coisa assim. E tem a cena de quem quer jogabilidade pura, estilo Rocket League ou qualquer outro tipo de jogo de esporte.
E
aí a coisa é jogabilidade, eu quero me divertir muito e o NBA Jam... Ele ainda tem uma camada de NBA, tem uma camada de franquia em cima. Mas às vezes não precisa, pode ser o que nem o futebol Rematch, que é estilo Rocket League com humanos, só que não tem franquia, não tem time, não tem ninguém famoso.
Mas parece que aceita tão bem hoje em dia essa ideia de você ter um avatar seu e já...
Uhum.
Que parece que tem menos valor do que já teve no
Rematch. De ter o
jogador.
O jogador... franqueado, licenciado.
Tem valor em outros momentos, né? No formato, a gente falou que o NBA 2K, por exemplo, que é abraçar o mundo, não dá pra você jogar o módulo 5 contra 5,
uhum.
O módulo General Manager de gerência do time, sem ter as licenças do jogador.
Você tem que ter tudo, é.
Mas pra esse jogo online, eu acho que tem menos valor do que já teve.
O importante é a jogabilidade pura mesmo. E aí é bem retrô. O jogo tipo Rematch, o próprio Rocket League, ele tem um jeito retrô. Se a gente tá acostumado com esses jogos de esporte AAA, que tem as licenças e tal, o Rocket League mostra que não precisa. Desde que a jogabilidade seja legal, pode ser um estilo anos 90 mesmo.
E acho que mostra uma coisa que eu acho muito legal, que é o poder da comunidade, né? Às vezes a comunidade elege um jogo e aí ela dá suporte pra mods e estratégia e faz as próprias competições. E aí você tende a ir pra lá. Independente de se parece real ou não, você tem os jogadores.
O jogo tem o valor dele em si.
Exato. É importante que, no caso de futebol, a comunidade eleja um FIFA antigo ou um In-Eleven antigo pra fazer a sua modagem, o Bomba Pet. Porque não dá pra um grupo estar em cada um deles. A comunidade precisa estar junta pra tornar essa volta ao passado.
Tem alguns jogos que são famosos pra isso, né? Acho que o exemplo mais famoso é o Grand Prix 2, que tá todo mundo focado nele.
Isso. Youtuber fazendo vídeos e mais vídeos num jogo de 94.
É.
Que é uma atualização muito boa.
O NHL 95 também é bem famoso. As pessoas grudam nessa versão. Eu não sei se o NBA 2K tem alguma versão que seja mais famosa, que as pessoas grudem.
O pessoal gosta muito do 12, que é esse que eu falei, que é o modo carreira do Jordan.
Uh-huh.
Tem algum que veio um pouco depois, esses 17.
Que também o pessoal fica fixo nele.
Tem bastante mod.
É isso. É isso.
O pessoal do PC, pelo menos. Eu só acho que vai ser interessante acompanhar. Tem espaço para todo mundo, tem esses grupinhos, mas ao mesmo tempo existem essas franquias que querem tudo. Não sei se tem uma crise de identidade aí.
Mas... E eu preciso de vender jogo todo ano, né?
Será que NBA, como é que a 2K vai fazer um NBA novo todo ano e vender para esses vários...
É, uma época eles acharam que historinha era o que fazia vender o jogo. Então, se a gente conta uma história diferente todo ano, então a pessoa vai comprar o jogo diferente todo ano.
Tinha a história do Spike Lee
no 2K. No FIFA tinha lá o Alex, sei lá, Hunter.
Ah.
É, exato. Várias temporadas do cara. Depois descobriram que não fazia sentido, que ninguém queria comprar os jogos por causa do curso. Aí eles inventaram as cartinhas. É, eles têm que ficar inventando coisas pra vender jogo todo ano. Então, se cansar, eles vão inventar outra coisa.
Mas eu acho que isso tá mudando, porque as pessoas estão cada vez mais insatisfeitas com os novos lançamentos. Porque os saltos são menores.
Então, e os jogos são muito caros.
Vai ficar cada vez mais difícil essa indústria dos jogos de esporte anuais se sustentar. Eu tava vendo
E dá pra pensar também de jogos de tiro anuais. Tem vários... modalidades que são anuais de jogos.
Exato. Né? Eu tava vendo uma pesquisa de que 50% de todos os gastos com videogames de console no mundo vão para os mesmos 5 jogos.
Então, a
tendência é monopólio. Até
o Xbox
ficar com um jogo só.
A gente fez isso no PocoPixel passado, a gente falou sobre o Xbox atual, o Xbox Series, e os mais vendidos são EFC, o Madden, o de futebol americano universitário. Então, jogos anuais. Call of Duty.
Mas é curioso que quando sai um grande jogo, sei lá, como foi com Elden Ring, ou como deve ser
o GTA 6.
Novo GTA, o que acontece é que as pessoas compram esse jogo e não outros. Em geral, compra-se menos jogos do que antigamente.
Bem.
E aí os jogos. Vou gastar esses meus 450.
E aí a pessoa fica com o EFC 24 ainda.
Isso aí, os jogos anuais eu acho que estão numa decadência. Eles estão sofrendo. Eles têm menos aceitação no mercado como tiveram antigamente.
Eu não pesquisei, devia ter pesquisado. É, os passos da Konami, né? O eFootball, a princípio, ele não é versionado, né? Ele é um jogo constante.
Tem atualização.
Isso, então talvez seja um modelo que a EA um dia possa adotar, por exemplo, o Watch OK.
Pode ser. Mas bianual.
Algo assim.
Novo FIFA do bienio.
É, ou chama de versões, igual Windows.
Console, né? Mas é que, bom, eles ganham muito dinheiro. A questão é se em algum momento eles não ganharem.
A Konami adotou o modelo de o jogo é grátis, igual, sei lá,
Você compra coisa dele. É o que eles chamam de jogo de serviço, né?
É, igual, exatamente. Você vai comprando as coisas em cima do jogo, mas o jogo em si não precisa ser atualizado porque ele não precisa ser vendido. Então eles só não lançam mais, não é mais vendido.
Nós resolvemos o problema? Descobriu por que jogam jogos antigos e ensinou eles como fazer.
Fica aí a dica aí pra EA e pra Konami. Contratem a gente.
Esse depois vocês dão um jeito de ver. E não é novo PocoPixel, né? A descoberta de que às vezes jogos antigos têm melhores respostas e soluções que jogos modernos. Não é lei, não é sempre. Tem jogos modernos muito legais. Mas é muito compreensível porque tem gente que ainda tá lá jogando Nintendinho, Super Nintendo, Mega Drive. Porque prefere esse tipo de jogabilidade, muitas vezes é uma jogabilidade que nem existe mais.
Exatamente.
A gente comentou mais cedo, o tempo vai passando, e falar jogo de 10 anos atrás, jogo de 15 anos atrás, não significa mais um negocinho 8-bit
quadradinho, exato.
Esse jogo que você bate o olho e fala, tá ótimo.
Nossa, né, não faz muita diferença mesmo, 15 anos não é tão discrepante mais.
É.
Sabe um tipo de jogo que muda sempre, a gente não precisa voltar... pra antigamente, pra se divertir? o joguinho de papelzinho.
Aí. Sempre clássico.
Não, atemporal, é atemporal. A gente muda sempre, mas a essência dele, que é ter papelzinho, se mantém.
E sempre funciona. Tem um grupo que fala, ah, eu preferia jogar em papelzinho lá de 2015.
É, não tem, não tem. Ninguém quer jogar o NHL 95 de papelzinho.
Mas os mecenas não preferem jogos de papelzinho antigos em vez dos jogos de papelzinho modernos do PocoPixel?
Vamos descobrir. A gente vai descobrir. Agora a gente vai jogar joguinho de papelzinho. Joguinho de papelzinho!
Joguinho de papelzinho!
Joguinho de papelzinho. É a primeira vez que a gente vai jogar a três. Olha só que diferente.
Mas você teve uma boa sacada. Você descobriu um jogo que funciona talvez até melhor em três.
Exatamente. A gente ficou pensando como que a gente vai fazer um joguinho de papelzinho que funcione a três. Quando o Denis veio no PocoPixel, lá em 2016, 2017, não tinha joguinho de papelzinho. A gente fazia debate de bolso, lembra?
Lembro.
Eu me lembro que a gente fez um debate de bolso sobre Game of Thrones. Porque a gente não assistia, o Danilo assistia.
Olha só, eu tentei convencer vocês a assistir, foi isso?
Tentou, pra mim não funcionou.
Eu assisti. Quando Olha ia só. Começar a última temporada, eu assisti todas pra poder assistir a última temporada ao vivo. E gostei.
Gostou?
Gostei.
Funcionou?
Odeio menos a última temporada que a maioria das pessoas.
É, acho que...
Não vou sair história, defendendo exato. Por aí, tá, assim, loucamente.
A tua história na série faz você ficar um pouco menos apaixonado pelas mudanças da série.
Dediquei menos anos da minha vida.
Acho que tem isso.
Menos espera, menos tempo analisando cada coisa.
Exatamente. E eu fiquei pensando, que joguinho de papelzinho que a gente consegue fazer em três pessoas? E aí eu lembrei do nosso primeiro joguinho de papelzinho da temporada, o Slot Machine. O Slot Machine é um jogo que a gente sorteia três características de jogo e a gente tem que descobrir, lembrar de jogos que batem com as três características.
Que boa. Quem é uma máquina de caça-níquel. É tipo cereja, isso, bar
e tal. Só que em três jogadores a gente consegue fazer de um jeito diferente. A gente consegue fazer um Slot Machine viciado. E é o nome do jogo de hoje. O Slot Machine viciado.
Não é que ele vicia. Ele está viciado.
Ele está viciado.
Ele não vai ser aleatório, é isso?
É, porque ele não vai ser aleatório. Vai ser um Slot Machine com estratégia. Então cada um de nós vai receber um monte das cartinhas de uma característica das características do Slot Machine. Geralmente, assim, o suporte, né, PC, ou Mega Drive, ou Nintendinho, ou característica do jogo é de luta, de esporte, ou temática, é infantil, é não sei o que, espacial. E aí são montes diferentes de cartinhas. Cada um de nós, em vez de sortear essas cartinhas, vai ter esse monte na mão e vai poder escolher taticamente, estrategicamente, qual cartinha vai pôr na mesa.
E aí, com as três cartinhas colocadas na mesa, a gente precisa ver...
Se a gente lembra de jogos.
Isso, lembrando que, no mínimo...
Dois.
A gente tem que incluir duas das três cartinhas no jogo que a gente escolhe e cada cartinha adiciona uma pontuação pra nossa meta final.
Exatamente, então tem categoria ser muito simples, sei lá, jogo de Nintendinho, vale um ponto, porque tem muito jogo de Nintendinho. Já jogo de, sei lá, não tem essa categoria, mas jogo de Zibo, aí valeria 1.500 pontos, porque você vai ter que lembrar de um jogo de Zibo, e assim por diante. E se somando-se as outras categorias, forma uma pontuação. No final de 5 rodadas, quem fizer mais pontos, leva.
Perfeito.
É isso. É, vamos começar? Vamos sortear os montes pra gente não ter montes favoritos? Ou você já se afeiçoou ao seu monte?
Eu já tá com na mão. Eu peguei o monte que tava geograficamente mais perto de mim.
Mas cara, vamos virar os montes pra fazer uma coisa que agrade os nossos assessores, consultores independentes da PricewaterhouseCoopers, que estão atestando a idoneidade aqui do... E eu tô estragando as cartinhas, na verdade. Girando. Gira. Denis, pega aí. Danilo. Beleza. Muito bom.
A quem interessar a posse, eu peguei o mesmo monte.
Ah, você pegou o mesmo monte? É o destino, né?
Tá viciado mesmo.
O Slot Machine tá realmente viciado. Vamos lá? Primeira rodada? Cada um escolhe uma cartinha?
Vamos. O legal é que a gente pode pensar numa cartinha que a gente... garante que a gente vai cravar esse pontinho.
E pelo menos um pontinho a gente faz.
É que às vezes ele mistura com outras coisas que a gente não vai saber responder, né?
Exatamente.
Mas vamos tentar.
Eu já selecionei minha cartinha. Quando todo mundo selecionar, a gente põe então, ao mesmo tempo na mesa.
Perfeito. Eu tô nervoso que meu repertório de jogos é menor que o de vocês.
Não, mas é grande o suficiente.
Vou tentar ter uma boa estratégia.
Tá. Essa é a graça do Slot Machine viciado.
Já escolhi aqui. Eu quero às vezes coisas fáceis, porque aí eu vou saber, mas eu não quero facilitar a vida de vocês
tem
também.
Isso, né? Tem essa estratégia, você tem que estar sempre
Tem um aqui que eu pensei e ri já internamente, mas eles nunca vão pensar em nada.
Nem eu. Nem você, é. Isso pode ser útil no futuro, se a gente estiver muito na frente, você pode fazer um jeito de você só impedir que a gente pontue.
Amarrar exemplo. O jogo, né?
É.
Beleza. Botar um volante a mais.
Vamos lá. Então eu coloco na mesa point and click.
Com protagonista criança. Num Dreamcast.
Num Dreamcast? Ah. Nossa! Curiosamente, as três cartas valem 3 pontos cada. Então quem conseguir um jogo que faça point and click com protagonista criança no Dreamcast ganha 9 pontos.
Tem point and click no Dreamcast?
Pois é, né?
Eu não tenho nenhum em mente. Nem eu.
Eu vou falar o meu jogo. É Day of the Tentacle. É um point and click com personagens crianças.
Eu tenho. Criança.
Ah, são meio crianças. O Rogue e a Laverne são meio crianças. O próprio Bernie é meio criança.
Tem um jogo que eu adorava quando era criança. Eu conheci na revista do CD-ROM.
Olha só.
Que é Gustavinho e o Enigma da Esfinge.
Ah, o Gustavinho.
Com Marisa Hort.
É, esse jogo aparece muito no livro do Rick Sampaio, do Primeiro Contato.
É porque é jogo nacional, né?
É, exato.
Com a Marisa Hort, como eu disse, estava no auge da forma.
Tem um outro point and click de protagonista criança, na época do já no PlayStation 4. Eu esqueci, que você joga com duas personagens diferentes em épocas diferentes.
Essa seria a minha resposta, porque você tá roubando a minha resposta.
Você tá roubando a sua resposta? A minha resposta é Day of the Tentacle.
A minha é Broken Age.
Broken Age, é isso.
Boa. Que é, inclusive, do mesmo roteirista do Day of the Tentacle.
Ah, é?
Sim.
Do Schaefer lá.
Exato. Ou talvez seja do Dan Gilbert.
Do Dan Gilbert. A gente coloca nos links do post.
É de um dos dois, mas o Broken Age é um point and click mais moderno, desses que você não tem muita opção de ação, você só clica e ele faz o que precisa ser feito. Sim. E se você fica preso, né? Se você trava com um dos personagens, você pode sempre mudar pro outro, ele tá num outro cenário fazendo outras coisas. É só uma ideia pra você diminuir o grau de frustração.
Ah, perfeito.
Você não sabe mais o que fazer aqui, tudo bem. Vai respirar um pouco jogando com outro personagem que tá lidando com outros puzzles.
É um jogo muito bonitinho. Muito fofo. Muito fofo. O Devo ter tentado, tá válido?
Tá válido.
O Gustavinho tá válido? Ele é um point and click mesmo?
É um point and click e é criança.
Então todo mundo ganhou 6 pontos.
É isso. Então, ninguém conseguiu colocar um point and click no Dreamcast.
Exatamente.
Eu dei uma pesquisada rápida aqui, não apareceu nenhum.
É.
Digitei point and click no Dreamcast.
Fui eu que acabei estragando um pouco, né, o jogo, na verdade, né? Vamos lá, segunda rodada. Um jogo foda pra caralho.
O que isso quer dizer?
Que é um jogo foda pra caralho.
Tipo, de dificuldade? Ou de esse jogo é difícil, Carvalho?
É difícil demais.
Ah, é muito difícil?
É difícil.
Com multiplayer cooperativo. E japonês.
Nossa. Curiosamente, de novo, 3 cartas de 3 pontos cada. Acho que a gente tá jogando no playing safe, né?
Exato.
A gente tá jogando seguro. Foda pra caralho, japonês não é difícil de...
Tem muitos, né? Agora vai...
Multiplayer cooperativo.
De alguém lembrar de um multiplayer cooperativo que seja viável.
Um multiplayer cooperativo japonês? Ah, eu lembrei de um.
Eu tenho também.
Tá, eu vou no foda pra caralho. É foda pra caralho?
É, claro, óbvio.
Será que é o mesmo que eu tô pensando?
Um dos jogos mais difíceis de todos os tempos, na verdade.
Nossa, tô pensando aqui. Gente.
Eu vou falar primeiro e confirmar depois.
Tá.
É Ikaruga.
Ikaruga?
É o que eu ia falar, mas ignorando o multiplayer.
É, eu também tava ignorando o multiplayer.
Ó, eu vou confirmar aqui, mas na minha memória dá pra jogar Ikaruga com 2 jogadores simultâneos. Então,
tá. E cooperativo?
É, sim, porque estão os dois juntos atirando contra os mesmos inimigos. É um jogo de navinha, um shmup, um dos mais difíceis que já existiu. E é muito, muito japonês, a ponto de que no jogo original de Dreamcast ele nem foi lançado no Ocidente.
Era tudo em japonês, né? Por isso que eu lembrei dele também.
Sim. Exato, a gente jogava uma versão japonesa. Ele foi ganhar, eu acho que uma cópia em inglês pro GameCube.
O Ikaruga, né?
Isso. Deixa eu pesquisar aqui.
Eu vou propor o meu jogo. É o Spider-Man do arcade, da Sega. É um jogo japonês, portanto. É um jogo cooperativo. Você joga com o Spider-Man, com o Namor, o príncipe submarino, e com a gata negra. E ele é muito difícil. Ele é extremamente difícil. Papa ficha pra caramba. Estilo Ghosts and Ghosts. E ele é japonês, porque é da SEGA, apesar de ser com personagens americanos da Marvel, né?
Eu não conheço o jogo, eu tenho que acreditar em você de que o jogo é muito difícil.
O jogo é muito difícil. Bom, é um beat'em up dos anos 90 de arcade. Pra ser difícil é um pulo, sempre são muito difíceis.
Em geral eles são só muito cruéis.
Eles são extremamente cruéis, feitos pra você gastar dinheiro neles, né?
Eu posso dar a mesma resposta que o Danilo?
Não,
o Danilo falou em Icaruga primeiro, precisa achar outro.
Eu falei primeiro.
É. E, só pra avisar, está confirmado e Icaruga tem multiplayer cooperativo.
Perfeito, 9
pontos. Podia ter feito 9 sem querer, porque eu não sabia do multiplayer. Perdi o multiplayer, não, mas perdi o jogo
ainda. Você tem que cantar, você tem que falar, eu vou fazer foda pra caralho japonês.
É. Tem essa parte também. Você teria usado um jogo como Icaruga pra fazer 6 pontos, aí é muito desperdício. Tinha outro jogo japonês que eu jogava no Dreamcast que era muito difícil e que era japonês também, mas não tem multiplayer que eu me lembre, que é o da Ferrari, o F355 Challenge.
É do Yu Suzuki, não é?
É um jogo de Yu Suzuki que é, conversando com o nosso tema principal, ele é tão simulação, mas tão simulação...
Que é impossível de brincar nele, né? É
impossível fazer uma curva. Uhum. E ele rodava, se você tivesse 3 Dreamcasts com 3 televisões, você podia linkar todos eles pra ter a... Você vê a frente do carro do lado, e também você podia olhar pros dois lados.
Ele não é só foda pra caralho de jogar, ele também é foda pra caralho de você poder jogar, de você ter o equipamento pra jogar.
E você jogava no controle do Dreamcast, né? Esses jogos muito realistas.
Precisa de um controle.
É melhor quando você tem um bom volante com force feedback pra você poder sentir o carro mais. Porque o carro é bem responsivo, mas você não tem todo o controle num controle de Dreamcast.
Mas o Suzuki, claro, como era de praxe na época do Dreamcast, lançou esse jogo pra arcade.
Eu já vi gente jogando isso no arcade e eu acho que eu nunca vi ninguém fazer 2 curvas seguidas.
É muito difícil.
É muito difícil mesmo, de fato.
Tem que ser um piloto profissional de Fórmula 1, né?
Mas, assim, não tem multiplayer e se tivesse, não seria cooperativo.
É, não seria cooperativo.
Então seria só japonês foda pra caralho.
Então 6 pontos pro Dennis.
6 pontos pro Dennis.
É, ranking de sonhos, Dennis. Tem um console de caminhão do Eurotruck ou um console de Ferrari do Yu Suzuki do Dreamcast?
Ah, de caminhão é muito legal, né? Eu invejo quando eu vejo esses youtubers que montam aqueles setups de caminhão, que tem até um negocinho de cheirinho do lado, que foi pendurado no espelho.
Tem um cheirinho, né?
É, e um telão gigante. E o pessoal vai lá e compra aqueles volantes de caminhão mesmo, gigante. Parece tão delicioso.
Parece muito legal mesmo.
Mas também tem uma coisa que conversa com o tema, que é, existe o jogo de caminhão, lá o Euro Truck Simulator, você pode baixar mapa novo de mod e você faz a maior simulação possível. Tem gente que acha isso um tédio. E aí baixa um mod que é, sei lá, na Cordilheira dos Andes.
De ponto a cabeça na neve.
Numa estrada que cabe uma moto e você vai lá dirigir uma carreta gigante.
Aham, sim.
Porque não é mais realista.
Não, nenhum.
Mas é um desafio fazer curva naquelas montanhas, lá sem cair do desfiladeiro.
Sim.
Então é essa de, ó, tem um limite à realidade que chega uma hora que para de ser divertido.
Tem um caminhoneirismo fino e tem um caminhoneirismo putaria, é isso.
Mas até o fino, muita gente que faz isso faz porque tá no stream.
Uhum.
Aí você tá ao vivo no YouTube, conversa com o chat.
É uma coisa social, né?
É, você chegar em casa sozinho e dirigir por caminhão. 2 horas o caminhão sozinho.
Sem estar remunerado, né?
É, não sei se é.
Aí é trabalhar de graça de verdade.
É literalmente trabalhar de graça, né? E sem entregar carga nenhuma.
Você entrega uma carga que não existe ainda, né? Muito bom, terceira rodada, estamos aqui. Eu tô com 15 pontos, o Danilo também, e o Denis tá com 12.
Perfeito.
Então vamos lá, vamos escolher aqui qual vai ser a estratégia.
Vamos lá.
Então vai ser um kart cômico.
Com celebridade. Já não teve
a gente combinação. Já teve esse kart cômico de celebridade. Já teve
combinação
kart cômico. Há 2 episódios atrás.
Quantos pontos cada um?
5 celebridades e 4 kart cômico. Olha, é 4. É um jogo, é uma rodada pesada.
E eu atrapalhei, porque eu também quis ir pra mais de 3 pontos. Falou que a gente tava jogando muito safe.
Uhum.
Então vai ser um kart cômico com celebridades da Konami.
Nossa, acho que todo mundo vai zerar. Não, a gente já teve essa discussão. Não existe kart cômico de celebridade. E não tem kart cômico da Konami. Agora, pode ter jogo de celebridade da Konami.
Exato, a gente vai ter que pensar nisso.
O jogo do Metallica não é da Konami?
Tem um jogo do Metallica?
É do Metallica?
Eu conheço o Guitar Hero do Metallica.
Assim. Não, tem um jogo de arcade, de tiro em primeira pessoa.
Eu acho que é do Aerosmith.
É do Aerosmith, não é do Metallica.
Tem Guitar Hero do Aerosmith.
Tá bom. Então, vamos ver se o jogo de arcade do Aerosmith...
A sua resposta é essa, Adriano.
Vai ser o jogo de primeira pessoa, tiro em primeira pessoa do Aerosmith no arcade.
Mas se for, eu vou ficar tão bravo. É da Midway.
É da Midway. É um jogo americano. É o Revolution X é o nome do jogo, né?
Chama Revolution X.
Nossa, errei. Vocês vão chutar ou vão desistir?
o da Hannah Montana que foi discutido da última vez não era da Konami.
Não era, né? Da Konami, né? Nossa.
É possível. O
Michael Jackson não tem nenhuma versão do Dance Dance Revolution com celebridades?
Eu tava pensando nisso.
Porque o Dance Dance Revolution é da Konami.
Mas a gente não vai saber o nome de um Dance Dance Revolution que contém celebridades.
Não sabia citar nem que celebridade pode estar. Eu acho que eu vou só zerar.
Ah, não, pera.
Opa, chegou.
Tem.
Tem?
É que vocês vão ter que ser gentis comigo.
Você já tá ganhando, né?
Porque não é exatamente um jogo. É um playable teaser, que é o PT. Vocês lembram disso?
Do PT?
Chama PT.
Playable teaser.
Que é um playable teaser, que foi lançado pelo Hideo Kojima, pela Konami, que era pra ser um jogo de terror. E aí o jogo, esse playable teaser, é um jogo completo, dá pra jogar, é muito legal, fez muito sucesso, um dos jogos de terror mais assustadores de todos os tempos.
E tem quando, celebridade?
E quando ele termina, ele finalmente fala sobre o que ele é. Ele é um playable teaser de um jogo que iria ser lançado depois, chamado Silent Hills. Não Silent Hills, Silent Hills. E protagonizado por um ator do Walking Dead, que o Hideo Kojima sempre trabalha em parceria.
Mas ele é celebridade, o ator do Walking Dead?
Ele é.
Não.
Ele é um ator.
Se você não sabe nem o nome do ator, ele vai ser celebridade?
Se eu gostasse de Walking Dead, eu saberia. Ele é famoso de verdade. Eu vou mostrar ele aqui pra vocês.
Mostra pra gente o ator aí do Walking Dead.
Tem que ser assim, eu vou olhar a cara dele e falar celebridade.
Não, é uma história muito na beira da borda, da fronteira, do limite, entendeu? Tipo, é um jogo que não é jogo ainda, é só um teaser de um jogo que é uma celebridade que não é exatamente muito célebre. O Hideo Kojima é mais famoso do que o cara?
Então, o jogo é... Esse playable teaser é dirigido pelo Hideo Kojima e o Guilherme Del Toro.
Tá, eles são bem famosos.
Exato. E o ator é o Norman Reedus. Esse cara aqui, ó.
É o Norman quem?
Ele é o cara famoso pelo Walking Dead.
Não,
ele é o Daryl do Walking Dead.
Tá revogado aí. Não, eu não aceito. Não sei se o Dennis aceita.
Eu não acho celebridade.
Não é celebridade. Ele participaria do Dancing with the Stars, assim?
Ah, sim, claro. Mas é que...
Porque é uma categoria abaixo, né? Quando você participa do Dancing with the Stars, significa que você não é celebridade.
É que o ponto é só... Ele é um ator. O jogo não é sobre ele. Não é sobre a celebridade. A celebridade participa, porque ele é um ator.
Ele é um ator, Não.
É, eu acho que se fosse... Ele é um ator que tá dando alguma...
É, tinha que ser o Silent
Hill. Ele também trabalhou com Kojima. Ele é o ator, que é o personagem principal do Death Stranding.
Depois, né?
Sim.
É que eu acho que pra caracterizar a celebridade tinha que ser, tipo... O Michael Jackson tá no jogo.
Isso, exatamente.
Como Michael Jackson, porque ele é o Michael Jackson.
Exatamente.
Gente. Não, é que... tipo, ele é um ator que deu vida a um personagem.
É, o Space Channel 5 não é da Konami.
Então vocês estão me zerando, é isso?
Exatamente. Assim como assim eu zerei
como,
também.
Assim como todos nós.
Então todo mundo zerou nessa terceira rodada.
Não, é que repetia a combinação cartão de
celebridade. Tá vendo, celebridade. A gente tava playing safe. Aí a gente, quando a gente resolveu arriscar mais, todo mundo zerou.
Tem um motivo, né, pra gente play safe.
Ai, ai.
Agora eu vou jogar, assim, play muito, muito safe.
Ah, eu tô jogando ao contrário, eu tô jogando very hard.
Então vamos lá.
De Super Nintendo, assim.
Vai ser um God Game.
Um God Game
com protagonista não humano.
Faz sentido.
No Mega Drive.
O Mega Drive jogo.
Vale 2 pontinhos só.
Tá, é o ActRaiser. É um God Game com um protagonista não humano.
Então, mas eu que não sei...
Você joga com um avatar dele, que é um anjo da morte.
Eu não sei se o ActRaiser tem pra Mega Drive.
Será que não tem pra Mega Drive?
Eu já vou confirmar pra você.
Eu acho que tem sim. Ele é um jogo da Acclaim, não é?
Ele é um jogo da Enix.
Enix.
Exclusivo de Super Nintendo.
Ah, me fudi.
Eu não lembro de God Game do Mega Drive.
Ah, tem o Populous, né? Não é ele não tinha no Mega Drive o Populous?
Não sei, acho que só pra PC.
É que o problema é o protagonista não humano, porque o Populous não tem protagonista. O ActRaiser tinha um protagonista, né?
Bom, eu não lembro de God Game nenhum. Só vou garantir os meus pontinhos com não humano no Mega Drive, que é o Sonic.
Ah, perfeito.
Tá bom.
Mais é excelente. Básico. Melhor que eu. Você tirou 5 pontos, eu fiquei com 0.
Vou com Splatterhouse. Que é um jogo de Mega Drive.
Ah, você ignorou o God Game.
É, eu não vou saber um God Game.
Perfeito.
Mas vou dar uma olhada no Populous aqui, peraí.
Veja se o Populous faz sentido.
Populous saiu pra Mega Drive.
Mas ele não tem protagonista, né?
Exato.
E como o É, você ganharia dois pontos a mais.
Faz mais.
É.
O God Game vale 5.
Ah, né? É, exato. Você faria. Mas você não fez.
Não fiz.
É. 5 pontos, você faria 2 pontos a mais. Acabou. Você fez 5 pontos, o Denis 5 pontos. E eu 0. Eu zerei 2 rodadas.
Não, não. Ah, exato. Agora foi essa segunda.
É, porque na passada também a gente, todo mundo zerou. A gente vai pra última rodada, vamos ver como que estão aqui as pontuações.
Denis tem 17 pontos.
Isso, Denis tem 17 pontos.
Eu tenho 20 e você tem 15.
É, 15. Eu tô na rabeira aqui. E é a última rodada, eu tenho que jogar violento aqui. Tem que jogar um roundhouse kick.
Eu posso jogar bem
super pianinho. Safe. Exato.
Ou, em vez de pianinho, eu posso tornar a vida de vocês um inferno.
Pode ser.
Pode ser também.
Você pode travar o jogo, amarrar o jogo, né? Eu já escolhi aqui a minha categoria.
É que eu tô com dúvida de um... Tô pensando num jogo que talvez nem possa usar. E tô em dúvida sobre ele.
É, tem isso, né? Isso
tá bonito.
Eu tô arriscando numa categoria que eu não, nem me lembro de jogo nenhum.
Então. Eu lembrei de um jogo e não tenho certeza se isso vai.
Vamos ver se eu tenho sorte com as escolhas de vocês. Vamos lá?
Vamos.
Então, eu vou colocar aqui em cima. O meu jogo... O jogo tem que ter permadeath.
Nossa. Com o protagonista com amnésia. E aí eu fiz o antijogo, vocês me desculpam? Porque eu coloquei o console em que nenhum jogo existe.
Que
é Atari.
Nossa! Não vai ter protagonista com amnésia no Atari.
Nem permadeath no Atari.
Permadeath.
Quer dizer, permadeath tem. É que assim, o conceito de permadeath é complicado.
O jogo acaba só, né? Tipo, só no enduro da vida, você não morre, acabou e volta. Não, por exemplo, Double Dragon 3 tem permadeath. Mas é, você tem outros lutadores pra você jogar durante o jogo.
Acho que a ideia de permadeath teria que ser que não tem vidas. Assim, morreu, acabou. Não pode ter um contador de vidas lá no alto.
Isso.
Não sei se tem muitos jogos de Atari assim. Se você morre no Hero, você tem mais uma tentativa.
É, acho que no Atari não vai ter. Agora, personagem com amnésia no Atari...
Eu forcei todo mundo a zerar, né?
É, acho que a gente vai zerar.
Ou porque segundo as regras, isso tem que jogar mais uma rodada, não é isso? Tentando manipular as regras.
Nossa, vou zerar muitas vezes. Amnésia, permadeath e Atari. Nossa, não consigo juntar dois, não.
Tenta juntar permadeath com amnésia.
Permadeath com amnésia?
Personagem com amnésia é muito engraçado. É muita
sacanagem, vale 5 pontos por motivo óbvio, né? Personagem com amnésia.
Eu escolhi protagonista com amnésia porque tem Zelda, né? O Link acorda lá, não sabe
todo
nada.
Todo jogo, né? Mas... Ele acorda não sabendo de nada.
E aí eu torci pra vocês escolherem alguma coisa que eu pudesse enfiar Zelda e ganhar meus 5 pontos. Mas permadeath não tem no Zelda. Tem. Pior que tem.
Qual?
Qualquer Zelda tem permadeath. Se você morreu, acabou. Você tem que voltar pra um save anterior, não?
Não. Não.
Não. Não tem vidas no Zelda.
Ele volta.
Ele volta se você continuar jogando. É. Não sei se... Teria que voltar pro começo,
né? É, aí seria zerado. O permadeath. É que nem falar permadeath no Mario Odyssey. Não.
Mas ele não...
Ele volta pro...
Acho que teria que começar a aventura de novo, acho que o permadeath.
Ou você começa a aventura de novo ou continua com outro jogador, com outro personagem.
Justo, é que, assim, tô pensando que, sei lá, o Ocarina of Time dá the end. Você tem que voltar pra um save anterior.
Por causa da tecnologia que não te volta na hora, né?
É, eu não chamaria de permadeath.
Mas é amnésia mesmo?
Se o jogo começasse... Ah, ele não
é tipo amnésia, né?
A gente tá aqui esticando o máximo possível.
Aroma idêntico ao natural de amnésia.
Eu bati o olho e falei, nossa, deve ter vários jogos. Eu consegui pensar só nesse que eu não tinha certeza se era.
Uhum.
Tem mais jogo de personagem com amnésia? Deve ter.
Ah, eu não sei.
É um trope muito fácil. Tem um jogo de personagem com amnésia, difícil chamar de permadeath, mas talvez, que é o Fahrenheit. Também conhecido como Indigo Prophecy.
Uhum, perfeito.
É verdade, tem amnésia mesmo. O jogo começa com o personagem...
No banheiro, né?
No banheiro, ensanguentado, ele matou uma pessoa e ele não lembra o que aconteceu. E o jogo tem essa ideia de que você erra coisas e ele força você a lidar com a consequência.
Uhum.
Mas tem, quando você erra alguma coisa, de morte, você volta, né? É, não sei. Talvez ele volte pro capítulo. Permadeath não é um conceito muito comum.
É bem difícil, eu estraguei também.
Boa.
Acho que eu zerei.
Por mim, tudo bem.
Todo mundo zerou?
É, não consigo pensar. Eu aceito zerar, porque com isso eu me consagro vencedor.
Parabéns, Danilo. Você ganhou o slot machine viciado.
Viciadíssimo.
Fica aí.
Mas funciona muito bem com 3, eu acho.
É bom, né?
Muito bom com 3.
É muito legal e a estratégia de você jogar o viciado é interessante, né?
Mas o que eu percebi é que quando a gente sorteia é mais fácil encontrar jogos e
quando a gente estrategiza, né?
Tá todo mundo querendo fazer um troço difícil e o resultado são 3 coisas difíceis.
É que ninguém consegue mesmo. Quando fala, vamos jogar difícil.
Vou pegar esse difícil que só difícil. Tem um jogo. E não, tem jogo não combina com os outros e acabou. Exatamente. A gente não zerou tanto assim quando a gente jogou não, sorteando.
Né? A sorte é muito mais clemente do que nós mesmos.
Pois é, a gente é muito cruel.
Muito bom, assim termina o episódio número 157 do Poco Pixel. Muito obrigado, Denis.
Eu que agradeço.
A gente fez uma parceria aí no Bola Pixel. Escutem o Bola Presa, que tem esse mesmo tema, porque tem o Both Teams Play Hard, que é a sessão final do episódio, é sobre videogame também.
Isso, então... a gente respondeu várias perguntas sobre videogame. Exato. Mandam perguntas sobre videogame pro Bola Presa, porque o Danilo gosta, em vez de mandar pra cá, a gente não entende por quê, mas aproveitamos pra
responder. Eu entendo por quê, é porque o Denis lê bonitinho as cartas. E eu não leio, eu sacaneio na hora de ler. Mas é isso, valeu mesmo.
Valeu, vamos fazer
tradição. Volte mais vezes.
Tradição anual a gente tem que fazer.
Beleza.
Pô, nem que seja pra misturar com o debate de bolso no ano que vem.
A gente pode fazer.
Mas eu queria jogar mais joguinho.
Joguinho de papelzinho é legal, né? Vocês podiam incorporar no Bola Presa, né? Terminar com um joguinho de papelzinho também.
Eu tenho um monte de jogo, né? De NBA. É que a maioria é online, de lembrar de jogador velho.
Ah,
é
aqueles Connect.
É, Hoop Grid. Eu gosto muito daquele que mostra uma silhueta de um jogador arremessando, você tem que saber quem é.
É, esse é muito bom. Eu mostrei pro Danilo. Estilo Danilo de arremesso, né?
Eu acertei de primeira, assim.
Gente, foi isso divertido. Que entender de basquete, eu admiro demais.
Bom, a gente tem uma semana aí de conteúdo que a gente não tem nada pra fazer, Danilo.
Faça um Bola joguinhos. Presa só de joguinhos.
Joguinhos de papeizinhos.
Muito bom.
E de videozinhos.
Muito bom. Semana que vem, não. Mês que vem a gente volta com mais papo novo.
Sobre videogame velho.
Valeu!
Tchau!
Tchau!